Ao escolher um nome para uma marca, ele precisa ter praticidade e relação com a identidade e história da empresa. Se você quer aprender mais sobre naming, ouça esse Artcast.
Falar sobre naming. Naming é um negócio que está meio que no nosso dia a dia, não só com quem trabalha seja com criação de nomes em si, né? Mas a gente acaba dando nomes para as coisas ou até apelidos, né? Isso faz parte do processo de naming, porque assim, naming em si é o ato de você... A palavra significa nomear, né? Então é o ato de você dar nome a alguma coisa. Aqui na agência, nós trabalhamos com a criação de nomes para produtos, para serviços, para projetos, para eventos, né?
Empresas.
Mas o ato de nomear pode ser feito para filhos, por exemplo, né? Inclusive, pode se usar um processo parecido com o que é feito para criar um nome para uma empresa, para uma marca, por exemplo. Mas o naming é feito através de técnicas, né? Isso é importante ressaltar. E ele não só é feito com técnicas, mas também ele é feito com análise. Porque quando você tem uma empresa, você vai abrir uma empresa, você vai criar uma marca, você vai criar um produto, essa empresa, esse produto, ele tem certas características, né? Que você vai moldando, você vai criando ali com o desenvolvimento daquele projeto. E o naming, ele vem para, de certa forma, sintetizar tudo aquilo que você está querendo passar nesse projeto, nessa empresa, nesse produto que você está criando, né? Então... Eu acredito que o nome de uma marca é, assim, falando do intangível da marca, o nome é um dos principais pilares, né? Porque você vai falar de uma marca, você fala o nome dela, você vai ler o nome dela. É um pouco diferente, por exemplo, da identidade visual, que a identidade visual é uma coisa que você só olha, né? E o name não, você fala, então eu acho que ele tem um peso muito importante, que até talvez muitas vezes não é tão valorizado quanto a própria identidade visual, quanto a própria logo, por exemplo. Existem marcas aí que procuram fazer uma logo muito cheia de embasamento e conceito, mas com um nome que talvez poderia ter sido melhor pensado, né? Acho que acaba acontecendo bastante disso. Vocês têm algum exemplo de nomes de marcas que vocês acham legal? Acho que carrega uma história legal que vocês já viram?
Eu tenho um exemplo de uma marca, de um nome que eu acho horrível. E que a gente não para pensar o quanto ele é ruim. Porque a gente já se acostumou tanto. Então, para fazer, eu acho que um contrapeso. E é o Boticário. É que nome feio, né? O Boticário. É um nome antiquado, um termo que não é mais usado hoje em dia, que é, talvez na época, acho que nem na época, porque o Boticário não é tão antigo assim, né? Ou Boticário, acho que é um nome tipo um farmacêutico, uma coisa assim, né?
Equivalente a um cara que faz manipulação de...
Equivalente a um cara que faz manipulação de perfumes, ou uma farmácia de manipulação hoje seria isso,
um Boticário. Isso. É um químico ali, uma coisa assim. E nesse pra pensar, né, comparar com Natura, olha que nome mais foda, né, Natura. Natureza, um nome mais curto, enfim, precisa ficar explicando. Só que a gente não para pensar, né? Você fala Boticário, você nem lembra que é o Boticário. Você já inventa na hora a loja de perfumes e cosméticos e tá tudo bem também, né? Então, acho legal você citar esse nome, mas não que eu discorde do que você falou.
E aí, galera, o que mais?
E eu acho que o nome é mais importante que a. Só pra provocar o cara designer falando dele.
Vai falar só que é a marca, mas que é o design mais presente.
Eu acho que é brincadeira, tá, gente? Só falei pra provocar o Alisson.
Acho que o único problema do nome é que, diferente da marca, do visual, é que o nome não vai poder ser trocado tão fácil, né? Então hoje a gente teve muitas empresas, eu acho que é até mais fácil a gente lembrar de empresas com nome ruim do que com nome bons, né? Por exemplo, uma loja aí que é bem famosa no Brasil, né, que é a Americanas. O nome é meio, vamos lá, é meio bizarro, não tem muito embasamento. Tem a, sei lá, cara, se for parar pra imaginar, tem vários nomes ruins, né? Só que realmente eu acho que tem isso de você, das empresas não pensarem também na hora de criar o nome, mas pelo menos a identidade visual você tem como corrigir, né, a longo prazo, né, enfim. E cara, hoje nomes que eu acho interessante tem alguns aí, mas realmente eu acho que o nome ele é um complemento da marca, assim, sabe? Eu acho que na minha opinião de designer, eu acho que o nome ele tem que ter sentido com a marca, com a identidade visual, com o símbolo, porque ele é um conjunto, né? Ele faz parte daquilo. Eu acho que o principal do nome, hoje em dia, é como ele serve de fundamento para você criar uma marca, né? Então hoje, eu acho que quando você vai criar uma marca, a primeira coisa que você tenta imaginar é um nome, né? E do nome você provém os elementos, a identidade, o conceito, né? Então ele é muito importante para qualquer tipo de criação, né? De projeto, de marca, é muito importante.
Seguindo na mesma linha do Alisson, concordo plenamente com o que ele falou. E eu acho que as pessoas pensam um pouco em praticidade e ser autoexplicativo, né? Tanto na logo quanto no nome. Então uma das coisas que eu, pelo menos, acho legal quando alguém está criando algo assim, é você pensar que a identidade visual, tanto o nome quanto a logo da tua marca, ela tem que se autoexplicar. A pessoa não pode bater o olho ali e tentar adivinhar, ter que, sei lá, jogar búzios para saber o que tua empresa faz, porque o nome é completamente diferente do que você, né, do que você oferece, ou o logo não tem nada a ver com o que a tua marca faz. Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente vê com... É difícil você ver realmente ideias bem feitas sobre isso, né, coisas que se aplicam em conjunto, tanto a logo quanto o nome, que se autoexplica, você bate o olho e você, pô, eu entendo o que isso faz. Faz sentido para você, aquilo conversa com você, mesmo sem você saber nada da empresa, ou você, né, pesquisar nada sobre ela. Eu acho que esse é o princípio mais legal do naming e tanto dessa criação, e é o mais difícil também, né, você conseguir juntar as duas coisas e fazer sentido sem precisar explicar nada.
Acho que essa palavra que você falou é boa, porque ela é um processo difícil, principalmente para quando você tenta quando você quer, né, que é a ideia, você ser original. Porque acaba que é muito fácil você fazer nomes genéricos que não vão ter uma identidade própria. Né? Isso a gente vê de monte, por aí, você sai na rua e vê várias, sei lá, empresas chamadas I9, que é um, sei lá, que é o I mais o 9, que é o negócio mais batido que existe. Né? Desculpa se a tua empresa se chama I9, mas é verdade. Mas é difícil criar nomes originais e que muitas vezes aqui a gente tenta criar nomes que parecem assim, bem originais, só que vai ver lá, vai pesquisar e já existem. Então não é tão simples assim. Eu listei aqui umas características que eu acredito que um bom nome tem que ter, complementando até o que vocês falaram, né? Avaliar primeiro também, primeiro assim, igual vocês falaram, o impacto que esse nome causa, se ele tem sintonia com o resto da marca, se ele mostra o que a marca significa, né? A facilidade, acho que é um ponto importante, né? A facilidade tanto de escrever quanto de pronunciar ele também, né? Porque isso afeta também na memorização. Pode ser que um nome difícil de falar memorize, pode ser. Um nome estranho, memorize, pode ser, só que é muito mais difícil, né? Um nome fácil de falar é mais fácil de memorizar também. E além disso, é o que a gente falou, né? A capacidade de memorização e de representar a essência da marca. Você ia comentar alguma coisa?
Não, eu só iria complementar o que você tinha falado antes, né? Antes de você falar das características, que é em relação, assim, mais cultural, assim, da questão de nomear empresas, de nome, né? Porque eu acho que esse conceito de você criar um nome, de você ter toda essa criação de um nome original, um nome que faça sentido, que, enfim, seja um diferencial na tua marca, ele é até recente, se for parar para pensar. Porque hoje em dia as maiores empresas, que são as mais antigas, né, elas têm nome de pessoas, lá, Ferrari, Adidas, é tudo nome do autor, McDonald's, sei lá quantas mais que tem. E a gente vê quanto isso está mudando, né? Porque hoje em dia é totalmente ao contrário, as pessoas estão começando a ter esse novo jeito de criar nomes, né, que são esses nomes mais diferentes. E tá se perdendo esse negócio mais antigo, né, de ter a minha empresa vai se chamar meu sobrenome lá, né. Então, eu acho que realmente tá mudando isso, né, é uma percepção minha.
Talvez, assim, uma coisa que aconteça é que no começo, quando as marcas foram sendo criadas, tinha mais, talvez, tipo, ah, meu sobrenome, hoje em dia, ele já pode ter empresa, inclusive existem empresas chamadas EcoSalva, ou outras, né? Meu sobrenome já é usado para empresas, talvez naquela época não era tão comum assim, porque eram menos marcas que existiam no mundo, não sei se tem alguma coisa a ver. Porque...
Cara, eu acho que não, eu acho que é um negócio meio cultural, assim, o primeiro cara lá criou uma empresa, é meu sobrenome, porque é minha marca, é minha assinatura.
É um pouco de... não de ego, talvez tenha de ego também.
Se for parar pra pensar, tipo, no tempo lá do sei lá... Uma parada meio western, meio velho oeste, os caras tinham, tipo, cada empresa lá tinha o nome do cara, tipo, farmácia Wilson,
sei lá. Eu gosto de pensar, os bares aqui, hoje em dia, ainda é tipo assim, é o bar do João, o bar Ribas,
A contabilidade, advogado, costuma usar, né?
Eu acho, eu não sei, talvez se pesquisar você acha fácil no Google, né? Mas eu acho que é um negócio meio assim, ó, eu quero que tenha a minha assinatura na minha empresa. Isso ficou por muitos anos, né? Hoje em dia tem essa mudança.
Freitas. Então eu trouxe aqui três exemplos de nomes aí, quero ver se vocês conseguem adivinhar a origem deles. Que acho que são nomes interessantes, assim, e para mostrar também a diferença que ocorre na criação desses nomes, porque assim, não existe assim, uma maneira de criar o um nome, assim, existem várias, né? Você pode criar nomes a partir de uma outra língua, de associação, alguma metáfora, e por aí vai, né? Você sabe como foi criado o nome do Gatorade? A bebida Gatorade. Ele foi criado a partir de médicos da Universidade da Flórida, que eles desenvolveram esse isotônico porque tinha o time de futebol americano, que era o Florida Gators, que daí eles tinham muito problema lá, porque a Flórida é um estado muito, muito sol, né? Faz muito sol, faz muito calor, e eles sofriam lá para jogar futebol americano, e aí eles criaram essa bebida para abastecer o time de futebol americano deles e batizaram com o Wade junto, né? Pegaram o Gators, que era do time, virou Gatorade. Itaú. O Itaú veio do Tupi-Guarani, que significa pedra preta, da língua Tupi-Guarani, e não tem nada demais além disso. Até a primeira logo do Itaú, ele era mais parecido com uma pedra preta, ele usava essa cor preta em destaque, só que você vê que passou o tempo e o Itaú foi evoluindo para o laranja e azul, e acabou que meio que talvez perdeu um pouco desse significado, mas ele ainda tem um formato de uma pedra, né? Uma caixa, talvez, tipo, é parecido. Né? E Bradesco. O Bradesco, ele é a junção de vários nomes, né? Ele das iniciais do acrônimo. Né? Ele significa, foi fundado com o nome de Banco Brasileiro de Descontos. E depois de um tempo, depois de 40 anos de fundação, eles tentaram abreviar o nome de alguma forma, e aí eles criaram o Bradesco, que foi unindo as primeiras palavras do Banco Brasileiro de Descontos. Então você vê que são três formas bem diferentes de você criar um nome, né? Uma a partir de uma associação com outra língua, outra a partir do nome que já existia, que era o Florida Gators, e o do Itaú, que no caso era do Itaú é que era a partir do Tupi-Guarani, que era a questão da pedra, e também o do Bradesco, que foi simplesmente a junção de vários nomes.
Talvez, né, dá pra gente concluir que o nome, ele depois que a marca ela ganha uma característica, um peso, uma força, uma relevância, acho que era a palavra, uma autoridade, exatamente, o nome acaba ficando um pouquinho em segundo plano, não tem essa necessidade tão grande de ter o storytelling, que daí é a identidade visual, as cores, o próprio posicionamento e os outros pontos de contato da marca fazem o papel que talvez o nome não está fazendo, seria neutro ali, não faria diferença. Tipo Itaú, trocar Itaú por Baú, né? daria na mesma. É, por outro lado, se você está começando um negócio, um projeto, um produto, por que não já começar contando a história da marca com um nome legal? Acho que é esse que é a reflexão. Já que se você tem a oportunidade de começar já contando a história, então não se espelhe no modelo antigo, que não se preocupava com isso, depois deixa vir. Comece já construindo a história, o storytelling da marca desde a nascença. Um exemplo legal é um projeto nosso aqui da agência, que é um empreendimento imobiliário de uma construtora, que todo o empreendimento ele é voltado para a comunidade pet friendly, para a comunidade pet lovers, para pessoas que têm animais de estimação e querem comprar um apartamento, querem morar em apartamento, mas sofrem as dificuldades tanto estruturais do imóvel quanto de convívio com outras pessoas. Então eles tiveram a ideia de lançar um empreendimento residencial que reúne pessoas que gostam de animais, então isso tende a facilitar a convivência, e o empreendimento em si tem várias características para isso, né? O apartamento tem grama, varanda com grama sintética, uma portinhola já para passar os animais para fora e para dentro, dentro da área comum do prédio, uma parte do salão de festas virou uma área para dar banho em animais, né? Então tem lá uma pet shower, não sei como é que chama. Tipo, você quer dar banho no teu bicho, seu apartamento não tem espaço, leva nesse lugar ali. E aí a gente criou o projeto de name e de identidade visual deste empreendimento, que o nome é Grande Amistad, que em espanhol a tradução é grande amigo, grande amizade, né? Na verdade, grande amizade, que é para representar a grande amizade que tem entre os animais e as pessoas e também as pessoas que convivem no mesmo ambiente. Então, o nome já nasceu contando a história do posicionamento que eles queriam dar e depois a gente traduziu isso na campanha, na identidade visual, enfim, nos outros pontos de contato. E é legal que você percebe quando o nome ele ajuda, né? Facilita até na criação da identidade, na consolidação e tudo mais.
E se você quer aprender a fazer nomes com esses, nós temos um curso de naming, onde nós ensinamos a técnica que utilizamos aqui no dia a dia para os nossos projetos, e ele vai estar aí na descrição desse podcast.